No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Você continua pela MEC 800 kHz, você sabe, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Você ouve pelo AM 800, ouve também pela internet em radios.ebc.com.br. Você clica na nossa transmissão ao vivo e ouve pelo site e também pode acompanhar toda a nossa programação através do app Rádios EBC. E hoje, claro, como não poderia deixar de ser diferente, nosso programa terá um tom de desabafos, de comentários, de depoimentos e de muita esperança de que o que aconteceu com a vereadora, lutadora, socióloga, mulher, negra, seja, de alguma forma, um marco para que repensemos as nossas atuações como sociedade, como jornalistas, como autoridades, enfim, como pessoas que vivemos nesse planeta. Então, compartilho com vocês então o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, eu fiz o convite mais uma vez, né, à querida Neise Marçal, nossa companheira jornalista, que vai dar aí a sua participação também, vai colaborar com a gente aqui no batepapo.com, em função da necessidade da gente buscar informações atualizadas do que vem sendo notícia, né, nos sites. Inclusive, Neise vai buscar algumas informações de sites internacionais, se possível. Bom dia, Neise.
Cadu, é um dia difícil para todos nós, para a sociedade brasileira, né? Não só restrito ao Rio de Janeiro, para nós mulheres, que todos os dias somos vítimas de tanta violência. Há uma informação agora, mais recente, Cadu, que uma nova testemunha pode ajudar a polícia na investigação da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL, que foi assassinada na noite passada com 9 tiros no centro aqui do Rio de Janeiro. E agora há pouco o Palácio do Planalto divulgou uma nota afirmando que vai colocar a Polícia Federal à disposição das forças de segurança para ajudar nas investigações sobre o assassinato da vereadora, morta quando saía de um evento, inclusive aqui muito próximo da Rádio MEC, aqui na Rua dos Inválidos. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conversou com o general Walter Braga Neto e ofereceu o auxílio dos agentes federais.
Perfeito. Neise, eu vou, enquanto a gente melhora um pouquinho o seu microfone, né, o seu áudio, hoje eu até peço um pouco da compreensão de vocês em relação à dinâmica do programa, porque nós teremos aí o desafio de colocar um programa digno. A palavra que eu usei ontem foi essa. É um programa digno de um momento de tremendo absurdo que nós vivemos. Então, vamos fazer contato com pessoas que tiveram ligação à vereadora Marielle, pessoas que, de alguma forma, estão no movimento, em todos os movimentos em que ela participa relacionados a direitos humanos. E é essa a nossa obrigação aqui como emissora pública, como emissora educativa, para que a gente possa, de alguma forma, fazer chegar essas falas dessas mulheres, de homens também, que de alguma forma vivenciaram ou tiveram experiências positivas ao lado da vereadora Marielle. Mulher, 38 anos, mãe. Estou aqui também recebendo César Faccioli, jornalista também aqui das emissoras ABC.
A morte da vereadora é um desafio direto à intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.
Exatamente.
Quando você fala em desafio, o Fatioli, a palavra desafio ela vem no contexto de pressão, de indignação.
É no seguinte contexto. O pessoal da esquerda está sendo até mais cauteloso para evitar a exploração política. Você ainda não tem culpados identificados. Eu posso te dar o exemplo do coronel Ibis, que eu procurei para falar na Nacional ou falar no programa do Marco Aurélio pela
manhã. Conosco ontem. Falou conosco ontem.
Pois é, hoje ele pediu desculpas e alegou que havia uma predisposição do partido de evitar comentários. A Marielle tinha sido a pessoa que o levou a se filiar. Era uma espécie de madrinha dele no plano político. Mas mais do que a ligação pessoal, havia uma questão política que ele não queria comentar. O tom tem sido de cautela. Outros analistas, o Cano, que eu falei, também foi extremamente cauteloso, mas não deixou de ressaltar esse desafio. Qual é esse desafio? É enquadrar... Vamos tirar esse que não foi completamente apurado ainda. Vamos pegar outro caso acontecido ontem. Um homem morto no estacionamento de um restaurante estava ao lado da antiga companheira de um vereador acusado de ligação com a milícia. A mesma característica de execução, nem o cuidado de fazer parecer um assalto está sendo usado. O Mário Magalhães, que é biógrafo do Marighella, lembrou que faz 50 anos esse mês que foi assassinado o estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço pela repressão da ditadura. Passaram-se 50 anos e se continua assassinando gente com militância política à luz do dia. É como se fizesse letra morta de todos os avanços democráticos obtidos com tanta luta e ao custo de tantas vidas no país. Nesse sentido é que é um desafio. Eu posso te dar um exemplo de um colega meu, economista, que postou o seguinte comentário. Ou as Forças Armadas, que é quem foi mobilizada para isso e tem peso constitucional para isso, fora a repercussão da opinião pública, a militância, etc. Mas quem tem o comando institucional no momento das Forças Policiais do Rio de Janeiro é o Exército. É o governo federal. Ele tem que conseguir que as investigações funcionem, que a média suba de esclarecimentos de homicídio, e esse é um caso emblemático.
Deixa eu só pegar aqui a fala.
Só um ponto, um último ponto, rapidíssimo. Três em cada 100. 3 em cada 100 homicídios resultam na condenação dos seus autores, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, citados pelo Inácio Cano hoje cedo. Esses números são inadmissíveis. Investigar é a saída para a segurança do Rio de Janeiro.
Perfeito. Obrigado, Fatioli, pela sua colaboração. Neise e Marcelo, vamos lá.
Bom, Cadu, a repercussão internacional na imprensa é muito grande. O jornal É o País cita a nota da Anistia Internacional, que pede uma investigação imediata e rigorosa do assassinato da vereadora, lembrando que ela era reconhecida por sua histórica luta por direitos humanos, especialmente em defesa dos direitos das mulheres negras e moradoras de favelas e periferias. Não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria do assassinato de Marielle, segundo a nota da Anistia Internacional. Manifestações para hoje estão sendo divulgadas, organizadas em várias capitais, são de várias capitais brasileiras e começam às 5 horas da tarde. Há um clima de muita consternação e curiosamente, assim, nesse momento ainda de muita confusão em relação ao início das investigações, há uma associação direta ao caso do assassinato em 2011 da juíza Patrícia Acioli, que julgava policiais militares do batalhão, de um batalhão em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.
Bom, conseguimos restabelecer o contato com a Aline Lorena, que é cineasta, faz parte do grupo, do coletivo, que eu tenho muito prazer em ter aqui como parceiras do Batepapo.com, na Onda das Pretas, e muito feliz em aprender, ouvir, todas as vezes em que eu encontro com essas guerreiras meninas pretas. A Aline Lorena esteve ontem com a Marielle nos seus últimos instantes de vida, num evento, como disse aqui a Neis, aqui na Lapa, pertinho aqui dos nossos estúdios da Rádio MEC. Aline?
Bom dia, Cadu. Bom dia aos ouvintes da Rádio MEC. É um dia muito difícil para nós, né? Não para as mulheres negras, pelo mundo das mulheres como um todo. A gente perde uma grande liderança. A gente sabe o valor que tem formar uma liderança por parte da vereadora Marielle Franco. Ao mesmo tempo, Cadu, eu quero transformar toda essa dor em luta, em amor. A gente precisa viver numa cidade de mais amor. Então, por mais que isso possa bradar por justiça, nós precisamos ser um pouco mais solidários entre nós. Em que a luta das mulheres negras, a luta das mulheres é uma luta da sociedade, é uma luta em prol da evolução humana. Enquanto a gente não conseguir ter essa capacidade de perceber a importância que tem essas discussões, a importância que essa morte tem na história desse país, né? Eu quero ter a Marielle e continuar tendo como uma grande inspiração, porque a nossa luta continua. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nem nos silenciar, né, em todos os campos que nós atuamos. E que ontem nós estávamos falando sobre isso, a importância de as mulheres avançarem e ocuparem espaços, sobretudo os espaços políticos. Então, isso sirva para a gente de motivação. Obviamente, que a gente está vivendo muito, é uma perda, né? Perder uma liderança dessa para a gente é algo gravíssimo, do ponto de vista histórico, né? De quanto tempo a gente leva para chegar nesse lugar. Mas não importa, a gente está cada vez mais unida. Hoje nós teremos um ato às 5 horas, reunindo todas as mulheres. Eu convoco as pessoas que tiverem essa disponibilidade, homens, mulheres, pretos, brancos, qualquer cor. Essa luta é nossa, nós precisamos dizer enquanto sociedade que esse não é o mundo que a gente quer viver.
Aline, claro que nós estamos solidários, né, aqui na Rádio MEC. Você conhece o nosso trabalho, vocês conhecem o nosso trabalho. E o espaço que a gente abre para esses debates, para essas discussões. E é claro que ao longo de toda a nossa programação a gente vai fazer cobertura. Estamos aqui tentando trazer o maior número de vozes possíveis para que isso seja marcado, né, dentro da história lamentável e triste da nossa sociedade, da nossa história mesmo aqui do Rio de Janeiro. Agora, ontem você esteve com a Marielle. E em algum momento a Marielle apresentava alguma apreensão em relação a essas questões que ela vinha denunciando sobre o caso do menino assassinado em uma comunidade? Vocês conversaram sobre isso? Ela fez algum relato sobre isso?
Cadu, sim, para você ter uma ideia, nós encerramos o evento às 21 horas e a fala dela foi assim: gente, vamos encerrar mais cedo, porque nós vivemos numa cidade um pouco tensa, nós somos mulheres, não podemos estar na rua numa posição vulnerável. Então, assim, ele, recentemente, toda a fala, toda a trajetória da Marielle é traçada por esse embate, por essa luta pelos direitos humanos. Isso está presente na fala dela, né? E nós estávamos ali ontem numa plateia lotada de mulheres negras, de jovens movendo as estruturas. Então, você entende, quando alguém se coloca numa posição, sobretudo na política, né, na posição de frente da nossa estrutura política, quando tem alguém sério fazendo isso, né, e ver como que acontece, né, quando a gente mostra as estruturas, então é muito duro. Mas, e nós sabemos a cidade que nós vivemos, mas agora é o momento da gente se unir para a gente pensar e poder produzir uma outra cidade. É, não acredito que essa morte seja em vão. Eu acho que ela traz à tona e evidencia essa sociedade e a cidade que a gente está vivendo. Não é assim que tem que ser, né? E uma mulher como essa deu a vida, lutou a vida inteira em prol de uma cidade, em prol de uma população, né? Então, esse sonho não pode morrer dentro da gente.
Perfeito.
Nada é maior do que isso.
Aline, olha, é um momento realmente de reflexão, um momento de dor. Tem aí, receba os nossos abraços e nós nos veremos certamente ao longo desse dia, nas manifestações de carinho, inclusive também ao motorista, né? A gente está aqui falando da Marielle, a gente não pode esquecer do motorista, do Edgar, né? Que foi também, que perdeu a sua vida também, e por pouco, e a preservação da segurança e da integridade física da também assessora da Marielle. Agora se faz mais do que nunca necessário. Neise Marçal, que está aqui conosco, conhece a...
A gente, os amigos tentaram o quanto puderam evitar a divulgação do nome da Fernanda. Vou deixar pelo primeiro nome apenas, como boa parte da imprensa já sabe, mas é uma jovem jornalista que está há muitos anos, desde o início da sua carreira profissional, trabalhando com partidos ligados às lutas sociais, e hoje, mais do que nunca, precisa de uma proteção especial, porque não só porque viveu um momento de um grande trauma, uma grande tragédia, mas por ter sido a testemunha, né, a principal testemunha desse duplo homicídio tão bárbaro aqui no Rio de Janeiro.
A gente segue o programa aqui e agora com a presença também da Clarice Basso, que é jornalista, ela é produtora da TV Brasil e está aqui também para colaborar conosco nesse momento de muita consternação, né, Clarice? Eu como você, a gente passou a madrugada se falando, trocando mensagens, e a gente não sabe ainda o que vem por aí. A repercussão,
bom dia, Clarice. Bom dia a todos, dentro do possível, né? É muito chocante essa execução que aconteceu ontem à noite, né? E isso, acho que principalmente me chamou a atenção pelas conversas no Facebook, nas redes sociais, o quanto isso está mexendo com todas as mulheres aqui do Rio de Janeiro, do país todo. Assim, me chamou muito a atenção o quanto essa morte é simbólica, que tem acontecido justamente no mês da mulher, né? Uma vereadora, uma militante que toda a história dela foi ligada. Ela entrou na militância depois da morte de uma colega, né? Os primeiros, ela atuou muito na questão dos direitos das mulheres. Eu conheci a Marielle a primeira vez justamente quando ela veio aqui na TV Brasil falar sobre a questão do direito das mulheres terem uma doula acompanhando na hora do parto. Ela estava trabalhando nesse projeto, conseguiu a aprovação dele e enfim, vi que ela era muito articulada, me espantou assim o quanto ela era inteligente, articulada, antes mesmo de ser vereadora, sabe? E enfim, acho que como ela teve sempre essa caminhada junto aos direitos das mulheres, é impressionante ver o quanto tem mulheres solidárias a ela, a família, enfim, também a família do motorista que morreu junto, assim, mas o quanto isso mexe com a gente e o quanto é simbólico essa violência ter sido feita contra ela nesse mês. Eu recebi aqui ontem à noite uma mensagem de uma amiga minha, uma colega jornalista, a Silvana Sá, que ela é da Maré, nasceu na Maré também, e conviveu muito com a Marielle. Quando eu mandei uma mensagem para ela desejando força, ela me respondeu com uma mensagem muito linda. Ela não pode estar aqui porque ela passou a noite em claro, tem um filho pequeno que acaba sentindo, né, esse nervosismo da mãe, e ela queria ter vindo participar e não conseguiu, mas me autorizou a ler aqui o texto dela. é dor, porque antes da vereadora se foi a Marielle do pré-vestibular. A Marielle bolsista, como eu, da mesma universidade, do mesmo período. Marielle da rua, do projeto do Sorriso Largo, da luta. É revolta pelo sonho interrompido brutalmente, pela esperança de tantas pessoas depositada numa parlamentar ter sido exterminada com ela, por não deixarem a gente lutar por um mundo melhor. Mas também é medo, sabe? Tenho medo por outras bravas companheiras que estão na linha de frente da luta, que estão em evidência denunciando a barbárie sofrida pela nossa gente. Tenho dor, tenho revolta, tenho medo. A execução da Marielle foi um recado dado. Não disfarçaram porque o objetivo era justamente silenciar e amedrontar. Confesso que conseguiram comigo. Não temo por mim, temo por nós. Eu, especificamente, tô afastada da militância. Mas agita na linha de frente Renata, as mães de Manguinhos, Jacari e tantas outras faveladas que não cansam de denunciar o massacre cotidiano. Eu acho que essa mensagem, esse desabafo dessa pessoa que realmente conviveu, conheceu a Marielle muito antes da trajetória política, representa a fala de todas as mulheres nesse dia de hoje.
É, vai ser difícil, né, Clarice, porque a gente percebe que eu estava fazendo uma reflexão essa noite sobre a fala do Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, e eu, desde que eu me vi participando das redes sociais, eu nunca vi uma movimentação, uma mobilização tão grande, né, nas redes sociais, de falas, de pessoas se solidarizando, de matérias, isso é importante. E aí eu comentava também sobre os 46.502 votos que a Marielle teve, né, como quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Então isso representa muito para a história da luta da mulher negra, da mulher que luta pelos direitos humanos, dos homens também que lutam pelos direitos humanos. Bom, e a gente agora vai até Brasília, onde está a Kemi, a nossa companheira da Agência Brasil. A Kemi, bom dia.
Oi, bom dia. Bom dia, ouvinte. Então, aqui em Salvador, eu vim participar aqui de uma reunião sobre comunicação pública dentro do Fórum Social Mundial, né? Os nossos conselheiros da EBC estão aqui e tem uma discussão grande sobre universidade e comunicação pública acontecendo aqui no Fórum. Mas, assim, diante do acontecido ontem, né, do assassinato brutal aí da nossa vereadora Marielle, o clima aqui é de total consternação, todas as programações foram mudadas. Está tendo um ato, começou às 10 da manhã, na Senda do Povo Sem Medo, aqui na abertura oficial das atividades hoje, na reitoria da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, o reitor João Carlos Salles. Ele abriu as atividades do dia no fórum, fazendo uma homenagem à Marielle, e também a gente fizemos um minuto de silêncio no início das atividades aqui na reitoria, todo mundo de pé, com o punho cerrado. Foi bastante emocionante aqui a homenagem. E daqui a pouco a gente vai suspender aqui a nossa reunião sobre comunicação e vamos também nos juntar ao ato lá, onde Marielle participaria aqui, inclusive, amanhã. A gente estava com várias assessoras, várias pessoas envolvidas nos movimentos sociais do Rio de Janeiro, participando aqui do Fórum Social Mundial. Muitos deles tiveram que voltar para o Rio, claro, diante do que aconteceu, né, dessa tragédia toda. Mas o ato aqui está mantido, vamos daqui a pouco lá para o ato para ver como é que está o pessoal lá. Eu não sei se vocês já foram falando, mas a gente tem uma repercussão mundial sobre esse assassinato da Marielle. Os deputados europeus, o Parlamento Europeu hoje, eles fizeram um ato também lá, segurando cartazes com os direitos de Marielle presente lá na Europa, também lembrando desse assassinato, né, dessa guerreira, dessa mulher tão forte que a gente tinha na representação política. Desculpa, eu estou até emocionada aqui, porque a situação realmente está bem... bem complicado. O clima aqui é de consternação e emoção total diante do acontecido.
A Kemi, a gente entende perfeitamente. Eu, inclusive, tive esse cuidado, né, pensando como é que nós colocaremos um programa como esse hoje no ar. E eu tenho certeza que vocês, mulheres guerreiras, né, nós também, cidadãos desse estado do Rio de Janeiro, desse Brasil, a gente vai buscar forças para que a gente faça realmente a vontade que a Marielle sempre pregou, que era falar, lutar e ter a sua voz reconhecida, a voz das minorias, a voz dos direitos humanos. A Kemi, olha, eu te agradeço muito. Qualquer informação nova, você pode mandar mensagem para a gente aqui, a gente certamente vai fazer contato com você. E muita paz no coração de vocês todas aí, tá certo?
Obrigada, seguimos aqui na luta e Marielle presente.
Tá ótimo, tá aí a participação da Kemini Tahara, que foi para o Fórum Social Mundial, representando aí a comunicação pública, como ela disse, né? Inclusive com foco nas universidades. E, aliás, a academia, os meus professores, as pessoas que eu acompanho, fontes nossas aqui da própria Rádio MEC, do batepapo.com, também fizeram vários relatos se solidarizando com o fato do que aconteceu, né? E se mostrando indignados com a atual situação. Está aqui conosco também a Neise Marçal. Neise, você tem informações novas aí chegando?
São as repercussões internacionais. Estou acompanhando agora a Kemi, né, falando da reação dos parlamentares. A BBC Brasil traz a repercussão, ouvindo, inclusive, um diretor do Centro de Informações da ONU para o Brasil, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, o italiano Maurizio Giuliani, que ele diz que a morte da vereadora é definitivamente chocante, mas não chega a surpreender, segundo o Maurizio, que acompanha as estatísticas da violência aqui no estado. Ele lembra que um jovem afrodescendente é morto a cada 21 minutos aqui no país. Apesar de chocante, certamente chocar os seguidores de Marielle, muito infelizmente isso reflete as estatísticas. Por outro lado, a polícia do Rio de Janeiro segue com a investigação sobre o duplo assassinato, agora com mais uma testemunha do caso e voltando agora pela manhã ao local do crime para tentar coletar mais imagens que possam ter sido registradas por câmeras na área do crime. A Kemi também citou uma hashtag, né? Somos todos Justiça para Marielle, somos todos Marielle. Essa hashtag desde a madrugada ganhando muita força nas redes sociais, o que já provocou aí a mobilização de pessoas por todo o país, nas principais cidades brasileiras, para atos de protesto contra essa morte, atos pedindo segurança e paz. Aqui no Rio de Janeiro acontece às 5 horas da tarde, aqui no centro do Rio de Janeiro, Cadu.
Pois é, está aí a participação da Neise Marçal. A gente também, você acompanhando pelo rádio, pelo AM800 da Rádio MEC Rio, também pela internet em radios.ebc.com.br, também pelo aplicativo das rádios EBC, app Rádios EBC. Porque, claro, é um dia especial para que a gente possa dar aí as informações, a repercussão em função do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista do Edgar. Só me foge aqui o sobrenome do Edgar. Gomes, obrigado. César Fatioli, por favor.
Nós temos nas redes sociais uma repercussão bastante intensa. A hashtag Justiça para Marielle já é uma das mais fortes no Twitter. Tem os atos que a Neise citou em locais Florianópolis, Recife, São Paulo. Ficou muito clara a dimensão nacional do fato. A Elza Soares postou uma mensagem comovente no Twitter de cada assassinato no Rio de Janeiro faz com que ela se sinta morta de certa maneira a cada vez que acontece, e no caso da Marielle, pela condição de mulher negra, militante dos direitos humanos, militante dos direitos LGBT, Elza se sentia mais abatida. O Caetano postou cantando uma mensagem de apoio, estou triste, bastante forte. E a MC Carol lembrou uma reunião com a vereadora Talíria de Niterói, com a própria
Aliás,
Marielle.
A Clarice está tentando contato com ela aqui, né, Clarice, para a gente colocá-la por telefone. Mas também, Fatioli, é uma das nossas tentativas que está sendo difícil pela emoção, né, Clarice?
Eu falar com a assessora dela e a assessora estava em prantos ainda. Passou a noite em claro, estava em prantos. Tá me encaminhando o contato dela, mas já me avisou que ela tá muito mal.
Eu vou dizer a vocês...
é mais do que simplesmente uma colega de trabalho, sabe?
É o terror imposto a todos e todas. É uma sociedade acuada. Por isso, essa associação com o caso da juíza Patrícia Scioli em 2011.
Sim, e por isso, e por isso também a rapidez na resposta, muitas vezes, de setores que nem têm uma identificação política clara com as causas da vereadora. Ainda ontem à noite eu recebi uma mensagem do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, que é da oposição ao governo do Estado, mas que nacionalmente tem posições bastante distintas do PSOL.
Mas a violência une todos
mas
nós.
Mas a violência acaba unindo a todos. O próprio prefeito Crivella, que não é um primor de resolução política e rapidez para os assuntos cotidianos, para isso, ontem mesmo, o dia já traz uma série de declarações e tal. Parece que, pelo menos, se fornecer essa identificação clara sobre a necessidade de esclarecimento do crime e de intensificação das investigações e da proteção, para que isso não aconteça contra as pessoas, já terá valido o sacrifício. Lembrando que também ontem, uma ex-mulher de um vereador acusado de ligação com a milícia foi assassinada ontem depois de ter sofrido um atentado com 20 tiros há algumas semanas.
Ô, Fatiola, eu vou pedir licença a você. A Raquel Júnior está chegando aqui. Raquel, tudo bem, Raquel Júnior?
Bom dia. Cadu, hoje está difícil responder
pois
essa pergunta, né?
Eu tenho falado isso com as pessoas. Eu vou até pedir para você fazer posso pedir fazer uma troca? A Neise vai ter uma reunião agora, eu queria que a Raquel sentasse aqui do meu lado para que ela acompanhasse também as últimas informações, me ajudasse aqui a Raquel, que é grande jornalista, agora não, já tem um tempinho, né? Mamãe,
sim.
Pelo menos esse sorriso a gente pode extrair do rosto
com
hoje,
certeza,
né, Raquel?
É o que mantém a gente, a esperança, né?
É
nas
verdade.
Futuras gerações.
Então senta aqui do meu lado, porque o Marcos Leite, nosso produtor, fez contato agora com a professora Luciana Boator. E eu, inclusive, peço desculpas à professora, porque nós fiz um contato com ela pelo WhatsApp essa madrugada e não consegui fechar, né, um acordo de uma entrevista aqui para a rádio, mas o Marcos Leite explicou. Eu acho que a professora Luciana pode colaborar com a gente nesse programa especial em relação ao fato ocorrido com o assassinato da vereadora Marielle Franco e também do Edgar Gomes, o seu motorista. Professora Luciana, realmente é um dia triste, não só para a cidade do Rio de Janeiro, para as comunidades do Rio de Janeiro, mas também para a luta que dos direitos humanos. Professora, queria a sua palavra.
Lúcida, bom dia. É um dia muito difícil para todos, especialmente para aqueles, né, que conviviam mais perto da Marielle. Estou indo agora para a vigília, né, na Cinelândia, e de fato é algo inaceitável, né? A gente não sabe nem o que falar numa hora dessas, mas acho que é um momento importante de honrar a memória dela, a luta, e também de nos mobilizarmos para que isso não aconteça mais, né? Realmente é inaceitável o que se passa hoje no Rio de Janeiro, especialmente uma pessoa que lutava tanto em defesa dos direitos humanos e contra a violência como era a Marielle.
Está aqui conosco, Luciana, a Raquel Júnior, jornalista, que certamente você conhece bem, né? E ela quer se dar o primeiro bom dia para todo mundo, né, Raquel? Vamos lá.
Um bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, professora Luciana. Sinta o nosso abraço apertado aqui também, de todos os colegas da EBC. Marielle esteve conosco aqui na nossa última mobilização em defesa da empresa, em defesa da comunicação pública, então a gente tem uma gratidão enorme aí com a Marielle, né? Eu queria pedir para a senhora comentar um pouco toda essa movimentação que elegeu Marielle, que elegeu Talíria em Niterói, né, uma pessoa que tem sido também alvo de ameaças pelas redes sociais. Tivemos a eleição também da Áurea Carolina em Minas, né? Essa expressão aí feminina de periferia que a gente conseguiu alavancar aí nas últimas eleições e que agora a gente tem essa notícia tão trágica. Queria que a senhora comentasse um pouco esse movimento que fez com que Marielle chegasse onde está e os legados onde esteve, né? E os legados que ela deixa aí para a gente na política.
Sem dúvida, a eleição da Marielle, especialmente, foi um momento de muito significado, né? E de uma representatividade pouco vista na política, né? Então, nesse momento que se pede renovação na política, a Marielle era a pessoa que estava se propondo para ser esse instrumento de transformação. Então, de fato, é um grande baque, mas também é um momento de reagir com luta, né? Então, toda essa trajetória da Marielle, toda essa luta que ela travou, né, especialmente com um mandato tão combativo, não só a eleição dela foi significativa pelo que ela mobilizou, pelo que as pessoas se identificavam com ela, né, nessa como uma mãe lutadora, como uma cria da maré, quando ela gostava de dizer, como uma mulher negra e que representava e lutava em defesa dos seus dos moradores das favelas, das mulheres, uma mulher feminista e que representava todas nós, mulheres, na política. De alguma maneira, também, esse é um momento de compreender que essa luta dela também não pode ser em vão, né? Tanto ela como o Talíria são mulheres que estão ocupando o poder e como esse espaço do poder é um espaço para mulheres ainda muito violento, né, nesse sentido, né? Tantos homens aí na política, nós temos hoje uma mulher assassinada. Eu acho que isso também tem que ser marcado, né? Ela rompia com as estruturas e ela, até o fim, nesse um ano pouco de mandato, ela de fato teve uma participação importante em várias pautas feministas, como a questão do aborto legal, como a representação das mulheres na política.
A professora, várias
bases que ela falava, muito importante essa luta dela e a gente vai honrar essa memória.
Só para fazer um registro, eu acompanhei e fiz várias pesquisas essa madrugada também nas redes sociais e na própria página da Câmara, da Câmara dos Vereadores. Ela foi, nesse pouco tempo, né, que ela esteve à frente do mandato, como ela foi guerreira, aguerrida em subir a plenária, em pegar o microfone, se empoderar do microfone, como uma grande veterana, né, dentro de uma política que a gente sabe que está, vou usar a palavra aqui, velha, envelhecida, né, e que ela realmente trouxe uma renovação importante. E eu vi, em algumas passagens, vereadores das antigas respeitando, ouvindo e sendo respeitados por ela também. Isso me chamou muito a atenção, nas falas da vereadora Marielle. Eu não sei se a senhora também acompanhou isso, acho que fica também para que as pessoas tenham essa sensibilidade de olhar esse momento também da participação dela na Câmara dos Vereadores, professora.
Sem dúvida, era uma das poucas mulheres na Câmara, uma mulher negra, né, que se afirmava no seu lugar de fala, o lugar de fala tão silenciado na nossa sociedade, né, que apesar de ser a base da pirâmide social, as mulheres negras são tão invisibilizadas na sociedade, e a Marielle ocupava esse espaço na Câmara, marcando e dando voz a essas mulheres. O respeito que ela recebia das pessoas era exatamente o resultado dessa personalidade forte, vibrante, lutadora, uma mãe, né, que deixa uma filha de 19 anos e que certamente inspirou e continuará a inspirar tantas mulheres.
Perfeito. Professor, olha, muito obrigado. Certamente vai ser um dia de muitas homenagens, um dia intenso, um dia tenso, mas um dia que marcará, né? A gente tem certeza, a luta e que a Marielle não será esquecida. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e que nós tenhamos paz, principalmente paz.
Obrigada, bom dia, Marielle presente.
Marielle presente. É a hashtag que a gente está seguindo. Agora está na linha conosco. Vou pedir, inclusive, aos ouvintes um pouco de compreensão, que certamente do contexto emocionado né, que teremos aí da fala da vereadora Talíria Petrônio, de Niterói, a quem a gente dá um bom dia, se possível. Vereadora.
Olá.
A ligação, vamos tentar dar uma melhorada na sua ligação, Talíria. Vamos...
Oi, estão me ouvindo?
Sim, agora melhorou bastante, vereadora.
Talíria, sinta nosso abraço, Raquel, Júnia, estou aqui, Clarice também, a gente esteve aí junto com a Marielle aqui na última mobilização dos trabalhadores da EBC, né? Somos muito agradecidas a ela por essa força e sinta o nosso abraço, Talíria.
Obrigada, querida. Estou muito abraço, ela vai, mas deixa muitas de nós, que vamos fazer com que a luta não morra.
Com certeza. Somos muitas, né, Talíria? E você certamente não está sozinha. E todo esse movimento que fez com que vocês chegassem, né, às câmaras de vereadores é muito significativo. E queria que você falasse um pouquinho, se você conseguir, sobre isso também, né, sobre o que vocês vinham travando. Você tem enfrentado muitos desafios aí em Niterói também, a gente sabe que você também vem recebendo muitas ameaças e eu sei, tenho certeza que você não vai escalar e inclusive Marielle deixa aqui esse legado também, né, de não nos calarmos. Como é que você vê toda essa mobilização que originou na eleição de vocês, Talíria?
Acho que, primeiro, a gente, de alguma maneira, representa um pouco o rompimento daquilo que quer enfrentar, né? O rompimento de uma política que é velha, que não está conectada com a luta real, com as pessoas reais. E no momento em que tem pessoas nesse espaço, que é um espaço tão pouco nosso, Raquel, fazendo coisas que têm a ver com a nossa vida, com a vida... quem mora na favela, do povo preto, quase das mulheres, tendo filho nas defesas disso tudo, que é tão esquecido pela maioria desses representantes, se incomoda. Incomoda e produz brutalidade, né? Mas eu tenho certeza que a gente não pode dar um passo atrás, a gente não pode recuar, porque é para seguir o que ela está fazendo aqui. É seguir a luta dela. Que é nossa também, que é por viver ou morrer.
A gente percebe, Talíria, a sua emoção e a gente vai respeitar esse seu momento também, agradecer, né, seu carinho em nos atender aqui na Rádio MEC, que é uma rádio que a gente tem o orgulho de estar sempre trazendo temas, né, como a TV Brasil também, como a própria rádio agência, né, isso aqui é o rádio jornalismo das rádios EBC, e a gente fica muito triste com uma situação como essa, trazendo, né, o fato que nenhum jornalista que está aí à frente do front, que está aí na militância, que está aí buscando, né, direitos igualitários. E para mim, especialmente que sou homem branco e que aprendo com essas mulheres brancas, pretas e indígenas, e eu fico muito orgulhoso de estar hoje aqui podendo fazer essa homenagem a todas vocês que de alguma forma ainda mantêm acesa a chama dos direitos humanos, das igualdades, a quem eu respeito muito. Então fica essa mensagem para você, Talíria, e que o seu coração...
Ela segue vive em nós. Ela segue vive em nós.
É verdade.
A Kelly, Zandara, Carmina de Jesus, todas elas foram uma dica.
Perfeito.
Essa é a nossa resposta, né, Talíria? Acho que a principal resposta é a luta mesmo, né? A continuidade que vocês darão a essa luta, é ocupando as ruas, né? Essa é a cara da Marielle também, né?
Com
essa
certeza.
Essa ocupação popular...
Com certeza uma frase que ela diria é que pelas nossas, nem um minuto de silêncio, uma vida inteira de luta. Com certeza você vai continuar essa luta dela, Talíria.
Obrigado, Talíria. Muito obrigado, de verdade. Fica essa aqui a nossa última palavra para você. Bom, está na linha conosco também Fizemos o contato, tive o carinho, não sei se nem em que parte agora está a Adriana Mota, que é a nossa parceira aqui também da Articulação de Mulheres Brasileiras. Adriana, muito obrigado por você atender a gente nesse momento tão difícil.
Eu que agradeço, Cadu, por vocês colocarem o programa à disposição da Marielle Franco e, portanto, de tantas mulheres, de tantas lutas no dia de hoje.
Adriana, a Raquel quer fazer alguma colocação para a Adriana? Por favor, Raquel.
Pois é, Adriana, a gente dormiu
a Raquel Júnior, desculpa, eu não coloquei a apresentação da Raquel para você, Adriana. Raquel Júnior, nossa jornalista do Rádio Jornalismo da EBC.
Pois é, obrigada, Adriana, bom dia, um prazer falar com você. A gente nem dormiu, né, essa noite, né? Fomos deitar com essa notícia, amanhecemos com essa notícia triste e a gente está tendo que lidar com esse dia de hoje, né? Muito difícil. Como é que você vê, o que a gente pode fazer, como a gente pode responder a essa situação, Adriana? Qual a melhor forma de responder a esse atentado tão grave, né, que feriu a muitas de nós?
Olha, Raquel, a Articulação de Mulheres Brasileiras, ela nunca deixou de atuar em defesa das mulheres e de fazer uma pontuação a respeito da importância das mulheres na política. Mais do que nunca, a gente não pode deixar de dizer que trata-se, sim, de um crime político. Qualquer vereador ou qualquer deputado que fosse assassinado nas mesmas condições em que a vereadora Marielle foi, teria esse tratamento, né? Foi um crime político. Então, é importante a gente relembrar que esse tipo de crime não pode ficar impune, que a gente precisa, sim, entender as circunstâncias dos fatos e que a gente precisa tomar muito cuidado, cuidar umas das outras, permanecer vigilantes e atentas e não deixar que essas pautas que a Marielle levou para dentro da Câmara de Vereadores sejam silenciadas. Eu me lembro muito bem quando a Marielle foi eleita, a gente conversando, e antes mesmo ela já dizia isso, que ela não entraria na Câmara de Vereadores sozinha, que ela entraria com outras mulheres, com todas nós, né? Então, o apelo que eu faço é que, Marielle partindo, a gente siga com essa luta, como outras companheiras vão seguir, como outros companheiros que apoiam vão seguir. E aí eu acho que hoje é um dia da gente sofrer, lamentar, e amanhã a gente erguer a cabeça e continuar batalhando para denunciar situações de violações de direitos. Marielle é uma defensora dos direitos humanos, uma defensora dos direitos das mulheres, e é nessa linha que a gente deve seguir.
Olha, Adriana, eu queria te agradecer muito mais uma vez e lamentar que da última vez que nós conversamos, a gente pensou, pô, tomara que venham pautas positivas para que a gente volte a conversar aqui no bate-papo.com. Você lembra disso, né? No nosso último encontro. E que triste a gente ter que fazer uma pauta justamente como essa e eu, de novo, ter que o prazer
Cara,
de conversar.
Foi semana passada isso, né?
Foi semana passada.
Eu tô muito emocionada e não sei nem se eu estou falando direito, porque a cabeça da gente fica muito confusa.
Não importa.
Mas o importante é que vocês também estão dando esse espaço para a gente falar de algo que é bonito, que é a força entre nós, que queremos o bem, né? Isso tem que tomar todas as vozes.
E, de novo, como eu fiz com a Talíria, obrigado, Adriana, de verdade. Obrigado como cidadão carioca, fluminense e brasileiro pela sua luta e pela luta de tantas mulheres, tá certo?
Obrigada também, querido. Grande beijo.
Um grande beijo. A Clarice, a gente recebeu aqui agora do Jansen, do nosso companheiro produtor do Art Club. Vai faltando falta de sono dá nisso. Ele trouxe pra gente algumas redes sociais, não é isso, Clarice? Isso. Queria que você lesse, por favor.
Eu queria começar lembrando que a gente acabou de comentar a questão da repercussão internacional dessa execução, né? É uma pena, mais uma vez, o Brasil ser lembrado, citado nos meios internacionais pela morte de um ativista, né? A Anistia Internacional soltou uma nota sobre o assassinato da Marielle. O Estado, através dos diversos órgãos competentes, deve garantir uma investigação imediata e rigorosa do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro e defensora dos direitos humanos, Marielle Franco. Marielle foi morta a tiros na noite desta quarta-feira, 14 de março, no bairro do Estácio, na cidade do Rio de Janeiro. Marielle Franco é reconhecida por sua histórica luta por direitos humanos, especialmente em defesa dos direitos das mulheres negras e moradoras de favelas e periferias e na denúncia da violência policial. Não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria do assassinato de Marielle Franco. Justiça para Marielle.
Clarice, Raquel, chegamos ao final desse bate-papo.com de hoje. A hora, a programação segue. Nós certamente daremos ênfase a toda a cobertura desse dia trágico. Obrigado, Raquel, de verdade, pelo carinho. E é o que a gente pode dizer. Obrigado.
Com certeza, Cadu. Estamos juntos aí, né? Esse dia difícil. Obrigada pelo espaço também para a gente tratar. Super importante a gente dar visibilidade. Uma resposta importantíssima nesse dia, né?
Obrigado de verdade. Clarice, obrigado. Bom trabalho para você na TV Brasil e para você no Rádio Jornalismo, Raquel.
Obrigada, Cadu. Obrigada, Cadu. Por a gente ter esse espaço aqui de fazer comunicação pública.
É isso aí. A gente fecha o bate-papo.com de hoje. Obrigado a todos e todas. E Marielle, presente. Tchau.
Você acompanhou bate-papo.com, a sociedade nas redes.